Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no NeoFeed? Os dois lados do resultado da Localiza. A Localiza, ela divulgou seus resultados fechados do quarto trimestre e do ano de 2023 como um todo, e os resultados não foram ruins. No entanto, existe uma dinâmica numa operação de aluguel de carros que vem preocupando alguns analistas de mercado, e é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. O Dia do Consumidor vai ser na sexta-feira. Só que para quem assiste o BTC News, a gente está liberando o cupom de desconto de R$500 que a gente vai liberar só na sexta-feira. Então vocês têm de hoje até domingo, às 23h59, para se inscreverem nos cursos da BTC com R$500 de desconto. Exceto para os cursos Excel Plus Business Program e Business Interview Prep. Ou seja, vocês podem se inscrever no Strategy Finance Program, que é um curso para tomar de decisões estratégicos dentro da companhia, para o Price Strategy Program, que é um curso que mostra todas as ferramentas de tomada de decisão de pricing, e no General Business Program, o nosso curso mais completo de gestão e negócios para quem está ingressando no mercado de trabalho. Strategy Finance Program e PSP, Price Strategy Program, são cursos 100% ministrados por mim. Então, se vocês quiserem se inscrever nas turmas que vão até o final de 2024 com esse desconto de R$500, entre no nosso site www.btcompany.com.br, se inscreva no curso e não esqueça de utilizar o cupom CONSUMIDORBTC500, válido até o final do domingo, 23h59. Bom, vamos entender aqui como funciona de forma simplificada uma operação de aluguel de carros. Geralmente eles são organizados em três linhas de negócios. Primeiro, aluguel de carro para pessoa física. Segundo, gestão de frota de terceiros, que é aluguel de carro para empresa. E tem a parte de seminovos. Como que funciona essa operação? Geralmente, uma empresa de aluguel de carros, ela tem um volume muito grande de compra de carros, o que significa que ela negocia diretamente com a montadora e consegue adquirir esse carro a um custo muito mais baixo do que ele teria no mercado como um todo. E aí, o que vai acontecer? Você vai pegar esse carro, vai deixar na parte de aluguel, que pode ser gestão de frota de terceiros ou aluguel propriamente dito, e aí ele vai gerando o fluxo de caixa dos aluguéis que você vai tendo, né? E aí é importante você sempre utilizar uma estratégia boa de pricing para você otimizar o nível de utilização. Por quê? Porque carro parado está gerando custo e não está gerando receita. Então você vai gerando fluxo de caixa na divisão de aluguéis até o momento que você precisa tirar esse carro da divisão de aluguéis e mandar para a divisão de seminovos. Para quê? Para você pegar o carro, vender, recuperar o dinheiro e renovar a frota para o próximo ciclo. Então é geralmente nessa dinâmica que funciona uma operação de aluguel de carros. Como que é a tomada de decisão fundamental para você conseguir fazer essa operação dar dinheiro? Se você deixa o carro muito tempo na operação de aluguéis, eventualmente ela vai tendo um aumento de despesa, porque o carro vai dando manutenção porque ele deprecia, e aí a margem que você vai tendo desse negócio vai caindo. E aí você pega esse carro e manda para seminovos, o seminovo ele vai ter também uma dinâmica de rentabilidade baseada no preço de mercado do carro em relação ao quanto que você pagou pelo carro e toda a perda de valor que ele teve. Tá? Então existe um time correto para cada modelo de carro, onde você tem que deixar o carro no aluguel para depois tirar ele e colocar em seminovos. Tem alguns carros que se você deixa 13 meses e aí depois você vende ele nos seminovos, você maximiza a lucratividade dessas duas operações em conjunto. Só que se você erra nesse time do carro, às vezes você pode até gerar mais lucratividade em uma divisão, mas você vai perder muita lucratividade na outra divisão e aí no agregado vai ficar menor. Então saber o time correto do momento que você tira ele de aluguel para mandar para seminovo é fundamental. Senão você vai, às vezes, aumentar a rentabilidade de uma divisão e perder na outra, e aí no agregado vai ser muito menor. Então, saber o timing correto para você tomar essa decisão da retirada do carro de uma divisão e mandar para outra é fundamental para fazer o modelo de negócio funcionar. Se você errar, ele perde performance e aí os resultados vão ficando muito ruins. E qual que é a preocupação do mercado? É justamente nessa dinâmica dos preços dos carros novos e usados que vai fazer com que a Localiza tenha que reestruturar um pouco dessa tomada de decisão para conseguir fazer as duas divisões conseguirem funcionar de forma harmônica dentro desse cenário desafiador que a gente tem. E agora a gente entra na notícia principal. Vamos ler essa notícia principal de perto para a gente entender um pouco da preocupação dos analistas de mercado. Então vamos lá. Os resultados da Localiza, no quarto trimestre de 2023, foram bem recebidos pelos investidores, a julgar pelo desempenho das ações que iniciaram o pregão da terça-feira, dia 12 de março, entre as maiores altas do Ibovespa. Por volta das 2 horas e 45 minutos, os papéis subiam 1,9% a R$ 53,31 e desaceleraram os ganhos. No ano, elas acumulam uma queda de 16,5%, levando o valor de mercado da Localiza a R$ 57,1 bilhões. Mesmo com essa resposta das ações, os analistas que acompanham a empresa não se mostraram totalmente satisfeitos com o desempenho da companhia de locação. Embora tenham visto um desempenho favorável na parte de aluguel de carros, os relatórios destacaram como ponto negativo o segmento de seminovos, levando a um veredito final de resultados mistos. Então é dessa dinâmica entre seminovo e também a parte de aluguel que eles estão com dúvidas se a Localiza vai conseguir ajustar a sua operação para essa nova dinâmica de mercado. Vamos ver? Os analistas destacaram que a margem EBITDA da divisão de seminovos veio negativa em 1,7%, excluindo as alterações contábeis dos custos de preparação que foram realocados de seminovos para a divisão de aluguel no período. O BofA, Bank of America, por exemplo, esperava uma margem positiva de 1%, enquanto Ativa Investimentos estimava algo próximo de zero. Segundo a Localiza, essa margem reflete o cenário mais desafiador de vendas de carros em contexto de menor poder de compra do consumidor, altas taxas de juros para financiamento e crédito ainda restrito, somados a um mix de carros com maior quilometragem. Ou seja, basicamente eles ficaram com o carro mais tempo na parte de aluguel nesses últimos tempos, até porque a dinâmica de carros, né, que a gente já viu no mercado, o preço do carro como um todo começou a subir muito de 2020 até agora. E isso, obviamente, também trouxe um aumento de preços nos seminovos. Então, eles decidiram, para diminuir o custo de aquisição, segurar os carros mais tempo em aluguel, para depois vender isso na parte de seminovos. Qual que é o problema? O problema é que eles estão vendo que esses preços estão parando de subir e eventualmente vão começar a estagnar. Se você comprou carro muito caro no passado, eventualmente você vai ter uma margem muito espremida na operação de seminovos. Então, é nessa dinâmica aqui que os analistas estão preocupados com essa divisão. Vamos lá. A grande dúvida é se os preços praticados no mercado ajudarão na melhoria de margem, diante dos impactos da depreciação. Segundo o BofA, com a principal preocupação do mercado sendo uma queda adicional nos preços dos automóveis no país, tanto em time quanto em magnitude, acreditamos que os resultados do quarto trimestre agreguem incertezas à tese de investimento da Localiza. Além disso, a Localiza comprou 107,5 mil carros no quarto trimestre, 13% a mais frente às estimativas do banco, o que pode se tornar uma preocupação caso os preços dos carros caiam ainda mais nos próximos meses, diz o trecho do relatório. Então, qual que é a preocupação dos analistas? Será que a Localiza não comprou carro com um valor muito alto? E aí, como o preço dos carros está estabilizando, será que ele vai conseguir recuperar esse dinheiro na operação de seminovos? Essa é a preocupação, né? Bora, vamos lá. A tendência de preços é importante no momento em que a Localiza busca rejuvenescer sua frota, depois que a pandemia fez com que muitos carros fossem retidos. A idade média da frota é de cerca de 26 meses, sendo que a média histórica varia de 14 e 15 meses. Parte da estratégia da Localiza para vender os carros passa por expandir a rede de vendas, um dos pontos-chave da companhia para 2024, em meio ao cenário de incerteza acerca do valor residual dos carros. Outras medidas envolvem precificação do aluguel para recomposição do nível de retorno, otimização do portfólio dos segmentos e disciplina de alocação de capital, gestão eficiente do custo e produtividade da frota. Então, eles estão vendo ali que o aumento da rentabilidade na parte de aluguel vai ser um dos fatores que vai conseguir compensar essa volatilidade do preço que vai afetar, consequentemente, a operação de seminovos. A Localiza fechou o quarto trimestre com lucro líquido de R$ 705,6 milhões, uma alta de 59,1% em relação ao mesmo período de 2022. A receita líquida avançou 33,4% para R$ 7,9 bilhões, enquanto o EBITDA cresceu 41% a R$ 2,9 bilhões. Aqui a gente já vê uma perda de performance. Por quê? Se a receita cresceu 59% e o EBITDA cresceu 40%, margem EBITDA ficou menor. No acumulado de 2023, o lucro líquido caiu 2,1% para R$ 1,8 bilhão, com receita avançando 62,5% para R$ 28,9 bilhões, e o EBITDA subiu 59,7% para R$ 10,5 bilhões. Então a gente já viu aqui que houve perda de performance no agregado das duas divisões, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada nos financials divulgados para mercado para eu conseguir traduzir o que está escrito aqui na notícia com os números que foram divulgados para mercado. Então vamos lá, pessoal. Para quem está vendo na tela, infelizmente está um pouco pequeno aqui, até porque a própria Localiza ela divulga toda uma tabela ali e é difícil de você visualizar ela inteira aqui na tela. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, receita na parte do consolidado. Receita, como a gente viu, a receita líquida ficou em R$ 28,9 bilhões, um crescimento de 34,4% no ano de 2023, comparado com 2022. Só que o lucro bruto cresceu só 22,4%. Se a receita cresce num patamar acima do lucro bruto, quer dizer que você teve uma queda de margem bruta na sua operação. Quando você inclui todas as despesas, inclusive depreciação, o lucro operacional ele ficou em R$ 6,8 bilhões contra 6,2, um crescimento de 9,4%. Então vocês viram que o lucro operacional cresceu numa taxa muito menor que a receita e que o lucro bruto, ou seja, perdeu ainda mais performance operacional. E o lucro líquido ele ficou em R$ 2,4 bilhões, uma queda de 9,7% em relação a 2,7 bilhões que ele tinha divulgado no seu resultado de 2022. Então olha que interessante, pessoal, ó. A margem EBITDA da parte de aluguel cresceu 6,3 pontos percentuais, chegando a 67,8%. Só que na divisão de seminovos, teve uma queda de 7,3 pontos percentuais. Caiu de 11,2% para 4%. No agregado, a margem EBITDA ficou em 37%, muito menor do que 39% que eles tinham conseguido em 2022. Então, vocês viram que em 2023, aquela dinâmica entre seminovos e a parte de aluguel, ela ficou um pouco prejudicada. Teve uma perda de performance 2 pontos percentuais em margem EBITDA, né? Bom, vamos começar aqui com a parte de receita. Receita líquida, pessoal. Aqui teve uma expansão de 34%, com a parte de seminovos crescendo 43,4%, ou seja, venderam bastante carro para renovar a frota. Interessante. E a parte de aluguel teve um crescimento de 26% na sua receita em 2023. Então, aqui a divisão de receita é quase meio a meio, né? Seminovos aqui, 13 bilhões e 900, com 14 bilhões e 900, tem uma diferença de 1 bilhão entre uma divisão e outra no fechamento do ano. No agregado, 28 bilhões e 900, como a gente tinha visto lá no P&L, né? Bom, na parte de aluguel, o que que aconteceu? Eles tiveram um nível de utilização um pouco mais baixo aqui, então 78,6% contra 78,9%, ou seja, ficou mais carro parado ali sem aluguel. No entanto, aqueles que foram alugados, o ticket médio foi maior, a diária média foi de R$ 107,50 para R$ 120,54, ou seja, uma expansão de 12%. Então você ficou com mais carro parado, um pouquinho, tá? Mas pelo menos todos aqueles que vocês eventualmente, né, que eles, né, eventualmente alugaram, o ticket médio, a receita aqui foi maior, né? Beleza. Agora, quando você pega na gestão de frotas, que também é uma parte de aluguel, só que para empresas, o nível de utilização também caiu de 97% para 95,6%, mesma dinâmica ali da parte de aluguéis tradicionais, e também o ticket médio subiu 20% para R$ 82,93. Então, na parte de aluguel, foi muito bem. Então, quando você pega no agregado aqui, ó, você teve uma expansão 2023 contra 2022 de 26% só em aluguel de carro. Como você conseguiu aumentar o ticket médio, provavelmente aumentou a margem bruta, que também aumentou a margem EBITDA. A margem EBITDA dessa divisão aumentou de 61,5% para 67,8%, um aumento de 6,3 pontos percentuais. Então é aquele negócio, né? Você teve uma estratégia onde você conseguiu maximizar a margem EBITDA da divisão de aluguéis. No entanto, quando você deixa muito tempo o carro em aluguel, você vai ter uma depreciação muito mais forte na hora que você vende esse carro na divisão de seminovos. E o preço que você vai conseguir também não vai ser um preço tão bom assim. Essa dinâmica a gente consegue ver comparando a idade média de frota das divisões e também os resultados financeiros. Então vamos começar aqui com o aluguel de carros. Então, aluguel de carros, a idade média dos carros era 13,4 meses em 2021, passou para 15,6 e aí ficou em 12,6 em 2023. Ou seja, eles foram carregando o carro cada vez mais tempo na unidade de aluguel, e aí lá em 2023 eles começaram a vender para fazer a parte de renovação. Então, a idade média foi subindo e aí teve uma queda por causa da renovação. No entanto, a gente vê aqui que a idade média dos carros vendidos foi aumentando nesse mesmo período. Então, ó, 21,7 meses em 2021, passou para 27,9 meses, chegando a 28,3 meses. Vamos ver como foi essa dinâmica em financials? Então, ó, vamos lá. Quando você carrega o carro mais tempo ali na parte de seminovos, você vai conseguindo gerar cada vez mais receita e, eventualmente, com a taxa de utilização versus ticket médio, como a gente viu em 2023, a combinação foi boa. O lucro operacional aqui ficou em 5 bilhões 041, com uma margem EBITDA de 64,4, maior do que os 56,2 em 2022. No entanto, como você está vendendo um carro muito mais depreciado, o prejuízo operacional ele passou de 507 milhões de reais em 2022 para 2 bilhões 241. Ou seja, quando você combina o lucro operacional da parte de seminovos com a parte de aluguel de carros, no agregado ficou menor do que 2022. Então, não compensou essa dinâmica nessa divisão. Por outro lado, eles fizeram um trabalho melhor aqui na parte de gestão de frotas. Vamos lá. Então, a idade média dos carros em gestão de frota, 18,9 meses, passou para 19, e aí depois 18,3. Então, aqui você já vê que como a idade média ela se mantém mais constante, eles já fazem renovações mais frequentes, por consequência, você vai ter essa dinâmica um pouco diferente em relação a seminovos. Isso aqui a gente vê também na idade média dos carros vendidos dessa divisão de gestão de frotas. Então, ó, 31,8 meses em 2021, 36,1 meses em 2022 e 36,5 meses em 2023. Ou seja, não houve uma flutuação tão grande entre a idade média dos carros alugados com os carros vendidos. Isso aqui a gente vê na dinâmica dos resultados. Então, por exemplo, margem EBITDA da gestão de frotas aumentou de 65,6 para 72,6 e o lucro operacional ele aumentou de 2,8 bilhões para 4,8 bilhões. Então, aumentou 2 bilhões aqui no lucro operacional considerando depreciação. E aí você pega esse carro e manda para seminovos. Nessa operação, pessoal, a margem EBITDA caiu de 13,1 para 7,1 e o lucro operacional foi negativo também, de 728 negativo para 1 bilhão 643. No entanto, quando você soma essas duas lucratividades da gestão de frotas com seminovos, vai dar maior do que o lucro operacional que foi conseguido em 2022. Ou seja, nessa divisão, essa dinâmica entre aluguel e venda de carros foi muito melhor. E a gente viu isso com a dinâmica também do prazo médio de idade da frota, tanto da parte de aluguel quanto na parte de seminovos. Então, no agregado, quando a gente pega tudo, será que foi bom? Aí a gente vai ver o ROIC. Aí que a gente vê o problema, né? Quando você junta todas essas divisões, você analisa o ROIC da operação como um todo. O ROIC é o retorno sobre capital investido, é o quanto que você consegue gerar de lucro operacional em relação a todo o capital operacional que você tem, que boa parte é carro, né? Então, ó, em 2021, eles tinham um ROIC de 17%, caiu para 15,8% em 2022 e agora caiu para 13,7%. Então, ele está perdendo rentabilidade sobre capital investido nesses últimos anos, né? E qual que é o problema? A maior parte desses carros é comprado via dinheiro via dívida, né? Então, quando você vê o spread entre o custo da dívida e o ROIC que você gera, que é o que você contabiliza como geração de valor da empresa naquele período, era uma diferença aqui de 13,13 pontos percentuais em 2021, ou seja, com o custo de dívida chegando a 3,7%, aumentou para 9,1 com o aumento da taxa de juros e aumentou mais um pouco em 2023 para 9,6. Esse spread, que era de 13,3 pontos percentuais em 2021, em 2023 foi 4,1 pontos percentuais. Ou seja, você está espremendo o spread entre o custo do dinheiro que você utiliza para comprar os carros e fazer a sua operação rodar e a rentabilidade da sua operação como um todo. Vai agregando menos valor, econômico dentro da companhia. O reflexo é que o valor da companhia como um todo, ela vai ter um potencial de crescimento muito menor. Então foi basicamente isso que aconteceu aqui no caso da Localiza. A gente ensina essa dinâmica dos nossos cursos aqui na BTC, tanto no General Business Program quanto no Strategy Finance Program. Por quê? Porque é importante você saber fazer o cálculo para saber a rentabilidade de carro dependendo dos cenários que você tem. Se deixa mais tempo em aluguel e vende esses seminovos, ou você deixa mais tempo em aluguel para depois você vender em seminovos. Qual que é o cenário que vai maximizar analisar o retorno dessas duas divisões em conjunto, esse é um problema que a gente resolve aqui nos nossos cursos, que os analistas de mercado têm preocupação se a Localiza vai ter dinâmica e velocidade para ajustar a sua operação para 2024, para diminuir essa tendência de queda de rentabilidade que eles tiveram nesses últimos anos. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até semana que vem.